Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao capítulo 5 do livro de Provérbios. Nós vamos encontrar várias advertências contra a forma como nós nos conduzimos. Salomão continua a falar com o seu filho como um pai preocupado e ele fala acerca da infidelidade. Este é um assunto quente nos nossos dias. Realmente nós temos de tomar atenção a este tipo de comportamentos. Tem sido muito interessante em alguns casos, e ouvi uma notícia há pouco tempo, de uma empresa que não tinha nos seus quadros de chefia pessoas que fossem infiéis ao seu cônjuge. Interessante esta atitude. Eu creio que essas pessoas nem cristãos eram. Mas o que eles diziam é, se uma pessoa não consegue ser fiel à pessoa que diz amar, muito menos será fiel ao seu patrão que simplesmente lhe paga o salário. Esta era a lógica pela qual essa entidade patronal não colocava nos seus quadros de chefia pessoas com problemas de infidelidade. Mas realmente a infidelidade é algo que deixa marcas profundas na família. E é exatamente com essa preocupação em mente que Salomão vai deixar várias recomendações ao seu filho amado. Eu creio que se nós, pais, tivéssemos realmente de deixar uma recomendação para os nossos filhos, creio que aquilo que vamos encontrar hoje no livro de Provérbios certamente seriam recomendações viáveis para que os nossos filhos analisassem bem os relacionamentos que estão a desenvolver. Então temos aqui esta reflexão que fala acerca da infidelidade. Nós vamos ver aqui, Salomão, como está a falar para um filho homem, ele vai adverti-lo quanto à infidelidade das mulheres. Mas é óbvio que isto aplica-se tanto a homens como a mulheres. Não é um caso de que as mulheres são mais infiéis do que os homens. Não se trata disso. Trata-se sim de que ele está a falar para o seu filho e, consequentemente, o cuidado que o rapaz teria de ter era com as mulheres. Então, tínhamos atenção aos textos bíblicos para vermos aquilo que Deus tem para nos ensinar nesta área tão preciosa, nesta área que tanto faz diferença na nossa vida. Diz assim o livro de Provérbios, capítulo 5, e estamos no verso 15. A palavra de Deus nos fala desta forma: bebe água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Você, ao olhar para este texto bíblico, vai perguntar: mas Paulo, o que é que isto tem a ver com infidelidade? Pode parecer que é um texto completamente deslocado do contexto, mas não. Estamos a falar num contexto de relacionamentos conjugais e o autor do livro sagrado, do livro de Provérbios, Salomão, ele vai trazer então esta imagem. Esta imagem de alguém que tem sede e, por isso, deve cuidar da sua própria cisterna. Estamos a falar de um povo do Médio Oriente, onde a água era algo precioso. No nosso tempo também, essencialmente quando passamos por um período de seca, valorizamos muito mais a água. E o autor está a dizer que cada um de nós deve cuidar daquilo que é seu. Deve cuidar de uma forma intensa, de uma forma atenciosa para aquilo que é seu. Por outras palavras, o que o autor está a dizer é que nós devemos cuidar dos nossos relacionamentos. Dos nossos relacionamentos conjugais. A nossa cisterna, podemos dizer assim, é a nossa família. É o nosso cônjuge, é os nossos filhos. E por isso mesmo ele diz: bebe dessa família. Alegra-te com essa família. Muitas vezes o ser humano cria imagens e Hollywood tem ajudado bastante, os filmes têm ajudado bastante para deturpar a imagem acerca do relacionamento. Aliás, o povo costuma dizer um provérbio, que é: a galinha da minha vizinha é sempre melhor que a minha. Nós pensamos sempre assim, que o casamento do outro é melhor que o meu. A mulher do próximo é sempre mais simpática que a minha, é mais atenciosa, e nós muitas vezes damos aso a esses pensamentos, e é por causa disso que desenvolvemos então relacionamentos extraconjugais. O autor sagrado nos alerta para o cuidado que devemos ter na nossa relação. E também, ao mesmo tempo, aqui, o contexto deste texto do capítulo 5 é o contexto da relação sexual também. E a relação sexual dentro do casamento é, de facto, algo criado por Deus para a bênção. Eu gostaria de deixar isso muito claro, porque, infelizmente, algumas pessoas têm sido mal conduzidas nesta área. E muitas vezes temos que admitir até pelos próprios religiosos. Muitas vezes as pessoas são induzidas a pensar que o relacionamento sexual é mau só por si. Mas a Bíblia não diz isso. É necessário olharmos para textos bíblicos como estes que aqui estão no livro de Provérbios e nos mostram claramente que o nosso relacionamento sexual dentro do casamento é algo que Deus criou. E diz o texto quando Deus criou no livro do Gênesis e viu Deus que era muito bom. Vejamos como Deus designa este aspecto da vida. Foi Deus quem criou homem e mulher, macho e fêmea, dois seres que se podem relacionar sexualmente. Foi Deus quem idealizou esse projeto dessa forma. E diz o texto bíblico no livro do Gênesis, viu Deus que era muito bom. É interessante ver que o relacionamento sexual não é pecado só por si, quando ele é praticado dentro do contexto do casamento. A palavra de Deus nos mostra que esse mesmo ato, praticado de uma forma irresponsável, praticado de uma forma descontextualizada, retirado do casamento, torna-se de facto algo extremamente prejudicial para o ser humano. E é isto que infelizmente várias campanhas publicitárias nem sempre levam em linha de conta. E é isto que muitas vezes os próprios filmes não levam em linha de conta, pintando quadros de infidelidade como sendo algo maravilhoso, em que a pessoa que está triste num casamento encontra então de facto o seu amado e então é infiel e passa a ser feliz. Isto é um texto, um contexto, um filme que normalmente não acontece. O problema conjugais, todos os casais os têm, é necessário sim fazer uma caminhada com o cônjuge, muitas vezes fazer acertos e desacertos, pedir perdão, reconciliar, admitir as suas falhas, perceber que todos nós falhamos e que necessitamos de uma nova oportunidade. E quando nós temos esta atitude diante da família, diante do cônjuge, percebemos que efetivamente podemos construir um futuro melhor se tivermos tão somente a abertura de perceber que todos nós falhamos. É necessário abrir mão, muitas vezes, de preconceitos, de ideias falsas que vamos alimentando no nosso ser. É por isso que o autor sagrado nos diz que nós devemos cuidar da nossa própria cisterna, beber dessa água que está na nossa própria cisterna. De alguma forma, ficarmos satisfeitos com aquilo que temos. Não resignados, quando eu digo satisfeitos não digo resignados, mas satisfeitos. E poder apreciar efetivamente o nosso cônjuge como ele é. Isso não quer dizer que vamos aceitar a crise em que estamos a viver, que vamos aceitar o caos em que vivemos, o desrespeito. Não é disso que eu estou a falar. Muitas vezes, talvez, os casais precisam de um aconselhamento, precisam de uma ajuda eficaz para os fazer ver as coisas como elas são, para os ajudar a sair desses problemas em que eles estão a viver. Eu, como vocês sabem, tenho acompanhado vários casais neste processo e verifico, maior parte das vezes, que os casais, quando são auxiliados, eles conseguem ultrapassar as dificuldades que estão a viver. Para isso é necessário crer, é necessário, de facto, investir de si, é necessário perceber aonde estão a falhar. E muitas vezes uma pessoa que é independente, que de alguma forma está equidistante dos dois, portanto, dos cônjuges, pode ajudar efetivamente o casal a encontrar um meio termo e a corrigir as suas próprias falhas. Porque quando o casal está sozinho, muitas vezes o que acontece? Acontece que cada um acha que o outro é que é culpado e não consegue ver a sua própria culpa, a sua própria responsabilidade. Não percebe onde é que ele próprio tem de mudar o seu comportamento. É por isso que muitas vezes é útil um conselheiro experimentado que possa auxiliar os casais a verificar onde falharam e ao mesmo tempo a corrigir a sua trajetória. Mas o livro de Provérbios continua, e este texto ainda só lemos o primeiro verso, e diz mais ainda, derramar-se-iam para fora as suas fontes e pelas praças os ribeiros das águas. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Embriaga-te sempre com as suas carícias, porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e ele considera todas as suas veredas. Temos então aqui, mais claramente, a descrição de um relacionamento sexual entre o marido e a mulher. E o texto bíblico é muito frontal. Nós vemos várias vezes nas Escrituras a Bíblia nos manifestar este aspecto do relacionamento sexual, porque ele é vital na vida de um casal. E, infelizmente, é uma das áreas que cria muita tensão. Muitas vezes as pessoas não sabem exatamente como lidar nesta área. E, como eu já disse, por vezes determinados religiosos indicam que o sexo é só para ter filhos. A Bíblia, em lado nenhum, indica que o sexo é só para ter filhos. Se vocês têm dúvidas quanto a esta minha afirmação, leiam, por exemplo, o livro de Cantares de Salomão. Olhem para este texto que eu acabei de ler. Então verifiquem como Deus, de facto, diz que o relacionamento sexual é para ser desfrutado com alegria. E o desafio é podermos fazê-lo dentro do casamento. Poderíamos dizer que o relacionamento sexual é como o fogo. O fogo é extremamente útil quando está no fogão. Você já imaginou se o fogo sai do fogão e pega num pano de cozinha ou pega num armário na cozinha? O que é que acontece? Entramos em pânico, entramos no caos. Quando, por exemplo, um pequeno fogo começa numa floresta, arde milhares de hectares. Infelizmente, no nosso país, nós temos esta realidade quase todos os anos, lamentavelmente. Então, assim é o relacionamento sexual. Quando ele é retirado do contexto do casamento, deixa de ser essa bênção que o casal pode desfrutar. Então é, de facto, algo extremamente interessante ver como Deus trata destes assuntos aqui. Cada um de nós deve analisar a sua vida, deve cuidar do seu relacionamento, deve cuidar também do seu cônjuge. É por isso que a Bíblia nos ensina de variadíssimas maneiras como o casal deve viver. É por isso que o próprio escritor sagrado, no livro do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, nos diz que cada um de nós, cada um dos cônjuges, não deve ser dono do seu próprio corpo. A mulher não tem domínio sobre si próprio, mas o marido, assim como o marido não tem domínio sobre o seu próprio corpo, mas a mulher. E este é um princípio que deve ser aplicado no relacionamento sexual. É um princípio em que o homem não deve só estar preocupado com os seus interesses, com os seus instintos sexuais, mas deve estar preocupado com a sua esposa e vice-versa. A sua esposa não deve estar só preocupada consigo própria, mas com o seu marido e em satisfazer também o seu marido. E quando cada um procura a felicidade do outro, então o casal encontra-se e ambos são felizes. De facto, este é o desejo de Deus para cada um dos seres humanos que é casado. E este é o desejo de Deus para o casamento. É necessário nós aprendermos a viver com estes princípios e certamente os nossos relacionamentos conjugais seriam bem diferentes. O verso 22 aqui do capítulo 5 ainda prossegue a dizer: quando o perverso as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado será detido, ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Aqui estamos a falar de uma atitude de viver em pecado. E o viver em pecado, nós já sabemos que a pessoa fica escravizada, fica amarrada, fica realmente destruída. E é por isso que o apóstolo Paulo, a certa altura, ele diz: o salário do pecado é a morte. Porém, ele diz imediatamente a seguir: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, não precisamos ficar na miséria, não precisamos ficar esmagados pelo pecado. Precisamos sim olhar para a misericórdia de Deus, que nos pode perdoar o nosso pecado e efetivamente nos pode restaurar, retirar dessas amarras. Talvez é o seu caso, que vive amarrado por algum vício. Ainda há algum tempo atrás, dei de caras com uma situação que me chocou profundamente. Uma senhora que tinha bastantes bens, a sua vida estável, uma senhora já com cerca de 50, 60 anos, sua vida estável, e por causa do vício do jogo, perdeu todos os bens que tinha, estava a viver numa barraca. E o ridículo desta situação, desculpem-me, mas o ridículo desta situação é que ela tinha ainda um carro luxuosíssimo à porta, mas porque tinha perdido a casa, a família, os bens no jogo, o único bem que ela possuía era um carro luxuosíssimo, estacionado à porta de uma barraca. Isto é o contraste do ridículo de ver como o pecado nos amarra, nos destrói e realmente Vivem assim centenas e milhares de pessoas, amarradas por vícios, amarrados pelo pecado. E só a graça de Deus realmente nos pode libertar, nos pode dar essa nova esperança, nos pode dar novos comportamentos, nos pode libertar dos vícios para podermos viver em novidade de vida. Nós chegamos assim ao capítulo 6 deste livro de Provérbios. E Salomão continua a dar conselhos ao seu filho e diz: Filho, se te fizeste fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Vai agora, pois, e faz isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai e prostra-te e implora ao teu companheiro, não dás sono aos teus olhos, nem repousem as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Aqui temos um desafio tremendo. Está a falar do aspecto financeiro. Como já vimos, Salomão vai dando vários conselhos ao seu filho. Primeiro falou-lhe do relacionamento conjugal, agora ele vai falar acerca da sua vida financeira. E ele está a dizer: toma cuidado na forma como te envolves com os outros. Aqui o texto bíblico não está a dizer que é pecado ser fiador. É preciso dizer isto de uma forma clara. Muitas vezes as pessoas pensam, mas então a Bíblia condena ao ser fiador? Não, não condena. Mas a Bíblia diz é alerta para o cuidado que nós devemos ter ao ficar por fiadores de alguém. É verdade que muitas vezes ficamos por fiadores de uma pessoa que consideramos da máxima confiança. Mas, no entanto, é sempre um grande risco, pois às vezes até a pessoa é séria, procura fazer as coisas da forma mais correta. Mas, por algum motivo, na sua caminhada de vida, surge um desemprego, surge uma doença permanente, de longa duração, e a pessoa fica sem condições de pagar os compromissos que tinha assumido. E é aqui que entra o fiador. Então, para eu aceitar ser fiador de alguém, eu deveria estar consciente do que é que vou ser fiador, por quanto tempo vou ser fiador e qual a verba pela qual eu fico como fiador. E se eu tenho condições de pagar essa verba, então talvez eu tenha condições de ser fiador. Se eu não tenho essas condições, o melhor seria, se calhar, não aceitar esta grande responsabilidade que é ficar por fiador de alguém. Infelizmente já tenho assistido a vezes demais pessoas que ficaram como fiadores e depois, por certa razão, a pessoa que estava com o empréstimo, normalmente o empréstimo bancário, fica sem as condições de cumprir os seus compromissos. E sabem o que acontece? O banco vai ter com o fiador e pede ao fiador para pagar a dívida. E, infelizmente, essas pessoas que eu conheço, vários casos, tiveram de pagar milhares de contos ao banco, porque, entretanto, a pessoa deixou aquilo arrastar, não falou com o seu fiador, não relatou a sua dificuldade, e quando a situação estava já num caos, já o processo estava a entrar em tribunal, então o fiador é que é chamado pelo banco e nessa altura, então de facto a pessoa fica ali com uma dívida enorme em mãos. E isto criou situações de grande tensão, quebrou relacionamentos. Então a Bíblia quando chama a atenção para cuidado, não fiques por fiador de ninguém, é de facto algo que nós deveríamos dar ouvidos. Deveríamos ter muita atenção, porque na maioria das vezes são os relacionamentos que pagam a fatura. E nós deixamos de ter amizade com aquela pessoa porque ela nos, enfim, enganou de alguma forma, não nos avisou da dificuldade e muitas vezes é o próprio relacionamento que paga este problema. O verso 6 continua: vai ter então com a formiga ou preguiçoso, considera os teus caminhos e sê sábio. Vê como aqui este texto nos desafia a aprendermos com a natureza. E aqui o preguiçoso está um pouco para dormir, como diz o texto, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços em repouso, e assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Estas são os alertas de Deus para não ficarmos na preguiça, para não cairmos nessa atitude de deixa andar, não vou fazer, eu não vou cuidar. Então devíamos, de facto, tomar atenção. E aqui o texto ainda nos alerta para mais. Este capítulo 6 diz: o homem de Belial, o homem vil, é aquele que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu corpo há perversidade. Vemos aqui esta descrição de quem normalmente gera contendas, maquina o mal, anda semeando as contendas, e esta pessoa realmente é uma pessoa vil, uma pessoa que procura problemas. É o tal homem mau que as Escrituras definem. Então todo o seu corpo transpira maldade, transpira atitudes que de facto estão ali para maltratar alguém. Por isso os seus olhos fazem sinais, os seus dedos, e infelizmente vemos que há pessoas assim, que constantemente estão a maquinar o mal. E a palavra de Deus nos diz pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado sem que haja cura. Estas pessoas que vivem desta forma, constantemente à procura de situações más, procurando o mal para os outros, a palavra de Deus tem uma promessa. Tem uma promessa para aqueles que estão a ser injustiçados nas mãos dessas pessoas. Repentinamente o mal chegará a elas e Deus fará a justiça. Então não lhe compete assim fazer justiça pelas suas próprias mãos. Aguardem Deus, que Deus fará a justiça. Deus um dia chegará e quebrará o jugo dessa pessoa, quebrará de facto a maldade dessa pessoa. E já não haverá cura para ela, diz a palavra de Deus. Então se você está a trilhar um caminho, talvez você está a ser injustiçado, eu sugiro que ore a Deus para que Deus restabeleça a justiça. Mas se você está a fazer um caminho em que está a injustiçar outros, eu peço-lhe, por amor de Deus, avalie a sua situação, arrependa-se agora mesmo do seu caminhar, antes que chegue o dia em que Deus diz, não mais te darei oportunidades. O dia da oportunidade é hoje. A palavra de Deus nos mostra que Deus é um Deus de misericórdia, mas Deus também é um Deus de justiça. E o dia da oportunidade é hoje. Então arrependa-se do seu pecado, volte-se para Jesus e comece hoje mesmo uma nova vida. Não continue a trilhar este caminho que o conduzirá à destruição. Então ouça a palavra de Deus e deixe que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.